Olá, amigos. Eu sou Daniel Sonder, vice-presidente financeiro da B3, e vocês estão ouvindo em primeira mão o nosso podcast. Eu estou aqui com a Marcela Bretas, minha colega, diretora de Relações com Investidores na B3, para conversar com ela sobre os resultados financeiros da B3 no primeiro trimestre de 2020.
Oi, pessoal. Aqui é a Marcela. Nesses tempos tão difíceis que exigem das pessoas e das empresas novos formatos em atividades cotidianas, a nossa equipe aqui de RI decidiu também inovar e entregar um conteúdo mais acessível e dinâmico. Esperamos que seja útil e ajude você a entender melhor os resultados e o modelo de negócios da B3.
Esse conteúdo vai ficar disponível no site de Relações com Investidores da B3 e poderá ser compartilhado por e-mail ou por WhatsApp. Por favor, nos ajudem a divulgar. E também enviem suas críticas, eventuais sugestões e dúvidas para o nosso e-mail ri@b3.com.br. O time da Marcela está à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Eu queria aqui aproveitar rapidamente para agradecer aos nossos colegas do time de Relações com Investidores e também de Comunicações, que todos os trimestres nos apoiam na produção dos nossos materiais e nessa divulgação em diferentes formatos.
Muito bem, agora que a gente já fez essa apresentação inicial, vamos ao que interessa. Sonder, como é que você definiria os resultados da B3 nesse primeiro trimestre?
Olha, se eu puder resumir, eu diria que o primeiro trimestre de 2020 foi fora do comum. E eu uso essa expressão por dois motivos. Primeiro, porque em momento algum a gente poderia imaginar uma pandemia como a Covid-19 que iria afetar com tanta extensão e profundidade o nosso dia a dia e os nossos negócios. Infelizmente, a gente ainda tem pouca visibilidade do que vai vir pela frente. Mas eu também escolhi a expressão fora do comum para falar da B3 especificamente. A gente experimentou uma volatilidade que raras vezes vimos no mercado de capitais no Brasil. E o aumento no volume de negócios que decorreu desse cenário teve um impacto positivo para a companhia, mesmo enquanto a gente observou a queda nos preços dos ativos financeiros. E aqui, para concluir, eu queria usar mais uma vez a expressão fora do comum, porque é quase certo que esse efeito positivo que a gente viu no primeiro trimestre não vai se repetir nos próximos trimestres. Mas antes de falar dos resultados financeiros, Marcela, por que você não comenta um pouco os dados operacionais?
Legal, para vocês terem um pouco mais de ideia do que o Sonder acabou de comentar, acho que vale a pena olharmos os dados de aumento de número de negócios nesse período, tanto no mercado de listados de ações quanto derivativos. Entre fevereiro e março, estamos falando de um aumento de mais de 60% nos números de negócios. Em fevereiro, a média diária foi de 6 milhões de negócios por dia, enquanto em março a gente chegou a uma marca média de 9 milhões de negócios por dia, com um recorde de 11,9 milhões no dia 20 de março. Vale destacar também o crescimento na base de investidores, em especial pessoa física. E vimos efeitos parecidos também no mercado de balcão.
Agora, é importante salientar, por outro lado, que isso gerou uma sobrecarga operacional bastante grande sobre todo o sistema financeiro durante esse período. O que a gente enxergou aqui na B3 é que, internamente, na companhia, a gente passou bastante bem por esse teste. Os nossos sistemas de tecnologia, as plataformas de negociação, todos os mecanismos de salvaguardas, as garantias e a liquidação entre as partes funcionaram assim como eles deveriam. E isso, na verdade, só foi possível porque o compromisso com a resiliência operacional é um dos valores centrais da nossa cultura e das nossas pessoas.
Sonder, pessoal, se vocês me permitem, eu queria fazer uma pequena pausa aqui para agradecer ao time da B3 que tem feito toda a diferença nesses resultados. O nosso rigor com processos e com a robustez dos nossos sistemas foram testados de uma forma intensa e a gente conseguiu obter resultados muito satisfatórios. Nosso time brilhou. Muito obrigada mesmo.
Exatamente. E eu acho que no mesmo sentido, vale também a gente destacar o trabalho feito pelos reguladores, em especial o Banco Central e a CVM, durante os momentos mais intensos dessa crise. Aqui na B3 a gente interage muito com eles e o conhecimento e a credibilidade que surgem dessa troca de informações entre a B3 e os reguladores, eu tenho certeza que é um dos ingredientes que ajuda a gente a manter um mercado transparente e com bom gerenciamento de risco no Brasil, tanto nos momentos de entusiasmo como nos momentos de maior estresse. Marcela, o que você considerou o mais relevante no nosso desempenho operacional?
Sonder, acho que a volatilidade gerada pela pandemia impactou de uma forma muito significativa nossos volumes em praticamente todos os negócios. No mercado de listados, a gente observou um crescimento de 72% no ADTV. No mercado de derivativos, a gente viu a média diária de contratos negociados subindo 58% quando a gente compara os números do primeiro trimestre de 2019. Ainda comparando com o ano passado, o mercado de balcão, o volume de novas emissões e o estoque de instrumentos de captação bancária cresceram 22% e 18%, respectivamente, com os nossos clientes capitalizando para enfrentar a crise. Por outro lado, no segmento de infraestrutura para financiamento, já ficam claros os primeiros impactos negativos da pandemia. As inclusões no Sistema Nacional de Gravames, o SNG, caíram 20%. E o número de transações no sistema de contratos caiu 16%. E aqui a gente está falando de comparação com o quarto trimestre do ano passado. E como é que ficaram os dados financeiros, as receitas e despesas como reflexo de tudo isso, Sonder?
Bom, em linha com o desempenho operacional que você descreveu, a receita total da companhia cresceu 39% em relação ao primeiro tri de 2019. E aqui eu queria apenas fazer algumas considerações sobre a nossa divulgação de receitas. Primeiro, a receita de balcão apresenta uma queda devido à mudança na tabela de preços que a gente anunciou no começo do ano. Nessa nova forma de precificação, a B3 transferiu parte das tarifas ligadas a volumes, principalmente nos produtos de captação bancária, para o pacote de serviços de utilização mensal. Com isso, a gente vê um efeito positivo na linha de tecnologia e acesso. Isso foi uma forma da gente dividir parte da nossa alavancagem operacional com o mercado, como foi anunciado no momento da mudança de tarifas. Agora, passando para as despesas. As nossas despesas ajustadas cresceram 18%, e isso foi em função principalmente do aumento com gastos em TI e pessoal. Além disso, eu queria mencionar que os incentivos do programa de expansão do Tesouro Direto, que antes eram contabilizados como redutores da receita, agora eles passam a ser classificados como despesas atreladas ao faturamento. E foi isso que levou a gente a fazer uma alteração nesse guidance da despesa atrelada ao faturamento para o ano, o que a gente divulgou no nosso material por escrito. Mais um ponto, o crescimento das despesas com projetos relacionados à infraestrutura e a inclusão das despesas de BLK e portal de documentos também impactaram a linha de tecnologia. A inclusão dessas empresas controladas teve um impacto nas despesas também de pessoal, que além disso também cresceram por causa do acordo coletivo e do preenchimento de vagas que a gente fez na companhia nos últimos 12 meses. Agora, Marcela, para terminar essa sessão financeira sobre o trimestre, fala um pouco, por favor, sobre geração de caixa e distribuição, se você puder.
Então, Sonder, com esse comportamento de receita e despesas que você acabou de mencionar, acho que é fácil de concluir que tivemos uma forte geração de caixa no trimestre. O nosso EBITDA chegou a cerca de 1,6 bilhões de reais, o que é 62% maior do que o resultado que a gente teve no primeiro tri de 19. Nosso lucro líquido recorrente cresceu cerca de 57% e totalizou pouco mais de 1,1 bilhões de reais. Em relação à distribuição de caixa para os nossos acionistas, a gente pagou 293 milhões de reais em JCP referente ao nosso resultado do primeiro tri e 650 milhões de reais em dividendos extraordinários referentes ao exercício de 2019. Mas isso foi o que passou. O que você acha que podemos dividir sobre o que vem adiante, Sonder?
Olha, com todas as ressalvas que a gente tem que ter quando a gente faz projeções, acho que é importante a gente pensar um pouco sobre o resto do ano. A primeira observação que eu queria fazer é que a gente já está convivendo com o market cap nos nossos segmentos de ações muito mais baixo do que era a nossa expectativa no início do ano. A gente saiu em começo de 2020 de um Ibovespa a 120 mil pontos e rapidamente, de forma muito abrupta, a gente chegou nos atuais 80 mil pontos. Isso, por si só, vai impactar as nossas receitas nos próximos trimestres. Obviamente, podem vir outros efeitos no sentido contrário. A gente também viu uma interrupção no ciclo das ofertas públicas da Bolsa. Embora a gente consiga enxergar alguns sinais de retomada em alguns setores específicos, infelizmente é de se imaginar que essa redução no ritmo das ofertas ainda deve ser sentida no curto e médio prazo, já que os reflexos na economia como um todo da pandemia vão ser bastante duradouros. O que eu queria também comentar é que a B3, em linha com o que alguns outros reguladores também fizeram, anunciou ainda em abril para as nossas empresas listadas algumas medidas de flexibilização de regras. Isso é uma forma que a gente tentou endereçar para as empresas clientes a eventualmente alguma forma delas fazerem essa travessia de uma maneira um pouco mais suave.
Verdade, Sonder. Eu também acrescentaria que ainda temos muita incerteza sobre a velocidade e a intensidade da retomada da economia, tanto no mundo quanto no Brasil. O que a gente tem visto até agora são impactos bastante extensos em ambos os casos, né? E como o nosso negócio reflete a força das empresas que formam a economia brasileira, é importante que a gente considere isso na análise de desempenho da B3 nos próximos trimestres. E o que torna a análise de cenários futuros ainda mais complexa é que essa é a primeira vez que a gente atravessa um momento de alta volatilidade com taxas de juros baixas, né? Sonder, como mais você acha que a crise impactou o dia a dia e as prioridades da B3?
Eu queria caminhar para o final aqui e falar um pouco sobre duas outras frentes onde a empresa atuou. A primeira foi no nosso cuidado com os funcionários. A gente tem atualmente 90% do nosso pessoal em trabalho remoto, com as equipes de operações de sistemas críticos divididas de forma a ter redundância nas funções. A gente tem investido um grande esforço em comunicar com frequência e com transparência com os nossos times. Isso nos permite alinhar as nossas atividades e alinhar as nossas ações. E é muito bom poder reportar que isso permitiu não apenas que o nosso dia a dia operacional seguisse sem interrupção, mas também que a gente continuasse a executar grande parte dos nossos projetos, do nosso pipeline de novos produtos, todas as reuniões de comitês de gestão, as conversas com os clientes e as demais atividades relevantes para o futuro da companhia. Além disso, a gente também agiu na área social de uma forma muito legal. Você tem aí, Marcela, os detalhes das ações que a gente apoiou?
Tenho sim. Acho que a B3 tem cumprido seu papel atuando no apoio à sociedade civil, ajudando para conter os impactos da pandemia, em especial junto à população mais vulnerável. A B3 e a B3 Social, que é a nossa área de relações com a comunidade, fizeram doações diretas a 9 hospitais públicos para aquisição de equipamentos e 60 novos leitos de UTI. Doamos ainda mais de 30 mil cestas básicas que foram arrecadadas em conjunto com os nossos funcionários. Também nos mobilizamos para a doação de recursos financeiros para apoiarmos uma campanha da organização social Comunitas. E além disso, estamos trabalhando com a Missão Belém, que é uma ONG que atua especificamente aqui no centro de São Paulo.
Bom, a todos que estão conosco, eu queria apenas concluir deixando uma mensagem final. A gente está passando por um momento de grande desafio no país e no nosso negócio. Isso tem requerido flexibilidade e boa gestão por parte do nosso time, por parte dos nossos parceiros, por parte dos nossos reguladores. E a mensagem da B3 a todos os nossos participantes de mercado e parceiros é uma mensagem de que vocês podem contar conosco e que a gente está ao lado de vocês para apoiar o seu desenvolvimento e para também apoiar essa transição num momento delicado.
Obrigada, Sonder, e obrigada a todos que ouviram a nossa primeira edição desse podcast. Para encerrarmos essa conversa, lembre que todos os dados que comentamos aqui estão disponíveis no nosso site, no endereço ri.b3.com.br. Por lá também você encontra os contatos para tirar suas dúvidas, enviar sugestões, críticas e saber mais sobre a B3. Lembro também que na sexta-feira pela manhã teremos nosso call de resultados, quando contaremos com a presença de Rodrigo Nardoni e Cícero Vieira, respondendo com mais profundidade perguntas sobre nossa estrutura de tecnologia e operações. Aguardamos vocês lá. Muito obrigada e até a próxima!